Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Estamos de volta. Hoje nosso convidado especial é o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho. Secretário, vamos falar sobre os portos agora. Temos obras, está prevista até uma nova dragagem no Porto de Paranaguá e eu queria saber como é que está o Porto de Pontal.
Olha, o Porto de Paranaguá é um capítulo à parte, né? Me lembro quando no início da gestão, nós estávamos prestes a perder a concessão do porto. Porque para que as pessoas entendam, quem está nos ouvindo aqui, de posse do governo federal. O Estado administra porque existe um contrato que delega ao Estado, né, a possibilidade de administrar os portos de Paranaguá. E temos feito desde então. Pegamos todas as não conformidades que tinha. Olha, era muita coisa. Duas folhas com letrinha miúda. Lembro a primeira vez que o surpreendente me mostrou, né? Eu fiquei impressionado. O porto não cumpria nada. Não tinha licença ambiental para operar. Não cumpria até a questão de... Tem taxas de iluminação, por exemplo. Né, percentual de iluminação, tem um nome, eu não me lembro agora, que não cumpria. Limpeza não cumpria, sabe? Vigilância sanitária, Receita Federal, não tinha... tem uma obrigatoriedade em portos, porque o porto ele segue regras internacionais. Então você tem que ter câmera, quem entra tem que ser bem identificado. Não tinha nada disso. Hoje está tudo resolvido. Para você ter ideia, só no meio ambiente, nós hoje saímos do 26º posto nessa pesquisa sobre o meio ambiente, hoje somos o primeiro do Brasil. E o que me deixou muito satisfeito, feliz, não é o primeiro entre os públicos, e privados do Brasil na área ambiental. Porque nós fizemos um prédio enorme lá para cuidar, baseado num sistema alemão, né, para você atender rapidamente qualquer incidente que aconteça. Você tem ideia, o Vicunha, talvez as pessoas se lembrem, quando explodiu aquele navio no Porto de Paranaguá, algumas atitudes foram tomadas 10 dias depois, porque não tinha estrutura. Você imagina quanto de óleo vazou no mar por conta disso. E hoje não, em menos de 20 minutos você vai lá e atende rapidamente. Eu vi, presenciei lá um teste que fizeram com pipoca. Diz que é política, ambientalmente correto, jogaram pipoca, já rapidamente tinha redes, conteve a pipoca, não se alastrou. Então o porto hoje vive esse momento, trocamos todos os ship loaders, são 4, eram da década de 70. Imagina, é surreal você imaginar a situação da década de 70, o porão de um navio era pequeno, hoje o porão ele é grande. Então você, como é que ele carregava? Olha que coisa maluca, carregava uma pontinha, para tudo, desce alguém para espalhar por lá de lá, um bobcatzinho espalhava. Hoje não, é uma brincadeira de criança, um joystick. Ele tem uma lança muito maior, que vai para frente e para os lados, carrega 33% a mais de produtividade só nesse ponto. E isso que eu acho bacana, o que aconteceu no Porto também, é que quando a iniciativa, o poder público faz a sua parte, e eu acho que tem que ser assim, a iniciativa privada vem junto. Você vê, nós trocamos 4 shiploaders, né? São carregadores ali. Se você somar tudo, foram 12 no total, porque a iniciativa privada também fez. Então os portainers lá, comprou 4 novos portainers para carregar os contêineres. Do outro lado lá, você tem os fertilizantes, também comprou novo guindaste fertilizante. No Porto de Antonina foram 2 trocados. 900 milhões que investimos no porto, né, da parte do Estado, isso trouxe 3 bilhões de reais da iniciativa privada. Você veja que bacana. Então o porto foi um trabalho em conjunto. E as regras são muito claras hoje. Antes não tinha regra, então o caminhoneiro botava a carga e ia para o Porto de Paranaguá, seja o que Deus quiser, vamos ver lá. Então imagine você, o quinto da fila chegar a estar na frente do primeiro da fila. Numa cidade como Paranaguá, as ruas são estreitas, estamos falando de bitrem e tremião. Como é que ele faz manobra ali se ele errar? E se ele estiver no momento errado da fila, na frente do outro que teria a prioridade, né, a preferência, porque é o primeiro da fila. Então essas questões que nós tratamos no porto, dragagem, então fizemos todas as dragagens. O navio, quando nós iniciamos a gestão, ele saía, algumas situações, com meia carga. Porque se ele lotasse o navio, ele batia no fundo. Nós estamos recebendo um navio de 368 metros. Imagina o que é isso. Fala para as pessoas, são quase 4 quadras. Nos especializamos, por exemplo, em automóveis. Recentemente, num único dia, nós transportamos 5.463, mais ou menos, carros. Era um mar de carros ali no porto. E foi tudo perfeito.
Agora, secretário, a maior parte da carga transportada pelo porto é de grãos.
Sim,
né? A maior parte é grãos. E a gente tem a maior parte da produção paranaense e de outros estados transportada por estradas. O Paraná está tentando mudar um pouco isso. Nós temos a ferrovia que leva até o porto, mas o Paraná está tentando fazer uma ligação aqui do estado até o Mato Grosso do Sul, porque grande parte da produção vem da região centro-oeste. Como é que está isso?
Olha, isso também é um projeto muito bacana, é apaixonante, porque você dá uma alternativa. Dá mais para andar só em rodovia. E de uma vez por todas acabar com aquele estigma do passado, né, de ferrovia versus rodovia. E elas são complementares, não são concorrentes. Já ouvi, às vezes, gente contra o projeto, às vezes tentando jogar o caminhoneiro contra, dizendo que você vai perder. Não vai. Você vai transformar isso mais humano. O caminhoneiro vai deixar de fazer 2, 3 mil quilômetros e fazer só aquela última milha. O caminhão é insubstituível nessa última milha. Então nós começamos a discutir, e pouca gente sabe, a Ferroeste, a concessão que nós temos da Ferroeste é para 90 anos. E ela é de Dourados, pouca gente sabe, porque só conhece aqui de Cascavel, Guarapó. Mas a concessão mesmo, a linha permitida para se utilizar, é de Dourados até Guarapuava. Nós conseguimos, através com a ajuda da Procuradoria-Geral do Estado, né, descobrimos que é possível fazer essa extensão até os portos do Paraná. Então, por isso, Dourados até os portos do Paraná. De Dourados a Guarapuava seria um modelo, que aí é uma concessão federal, e de Guarapuava até os portos do Paraná seria um decreto, uma concessão estadual. Juntaríamos isso no Grande Corredor, são 1.000 quilômetros, um projeto avaliado em 25 milhões de reais, o projeto, o estudo, para que a gente possa depois fazer a construção. A construção está estimada em 10 bilhões, mas obrigação nossa, nunca foi feito um estudo, é a primeira vez. Não adianta, fica muito nessa questão, às vezes política ou local, essa obra é importante, eu acho que é importante. Tem que tirar o acho e começar a botar no papel, o estudo mostra que é importante, porque com o estudo, hoje o que você faz muito, e no Brasil está crescendo isso de uma forma, no mundo já faz isso, parcerias, concessões, PPP, uma série de parcerias que a iniciativa privada tem um dinheiro que o Estado não tem hoje. Então, como é que você atrai a iniciativa privada? Projeto, planejamento, mostrando o estudo, porque não adianta, eu conheço bem a região oeste ali, com quem você conversa, a gente sabe que está desassistida em termos de chegar até o porto. Temos um planejamento para até 2020, que aponta, mas isso claramente no Porto de Paranaguá, que se não for feita alguma coisa, até 2030, desculpe, não for feita alguma coisa, vai entrar em colapso. Só as rodovias não dão conta. Então, uma obrigação também do Estado deixar preparado um estudo para a ferrovia. É uma obrigação, senão nós vamos condenar o nosso Porto de Paranaguá e os nossos produtores. O que vai acontecer? Eles vão tentar sair por outro lugar. Paraguai antes saía pelo Porto de Paranaguá. O que aconteceu hoje, depois que um governo lá atrás impediu que o Paraguai saísse por aqui? Ele saiu pela Argentina. E você não traz mais essa carga de volta, ela vai embora. Provavelmente o Oeste, se nós não resolvermos isso, nunca mais vai usar o Porto de Paranaguá, estamos condenando o Porto de Paranaguá. O governador sempre disse, e diz isso, da porteira para dentro, olha, o produtor brasileiro, e no Paraná especificamente, eu duvido que existe alguém no mundo que faça melhor, pode fazer igual, mas não faz melhor. Agora, da porteira para fora, o Estado peca, não dá alternativas, é uma obrigação essa ferrovia. Precisa ter alternativas. Somos de uma vez por toda, juntar os modais, aeroportos também. Um transporte no aeroporto hoje tem um valor agregado para o Estado muito grande. Sabe? Rodovia, lógico, cumpre o seu papel, mas cada vez que você sobe, uma ferrovia, um aeroporto, transportar frutas, por exemplo, nós temos muito, transportar para a Europa, é um valor agregado muito bom. Isso também nós temos uma preocupação. Hoje o Paraná, você falou muito de grãos, importante grãos. Mas você veja, nós somos o primeiro em frango hoje. São quase 7 milhões de frangos abatidos por dia. Em 2 anos, provavelmente seremos o primeiro em suínos também. Hoje somos o segundo. Primeiro em peixe. E ocupamos talvez quarta, quinta posição aí em bovinos. Mas juntando tudo isso, o Paraná hoje é o maior produtor de proteína animal do Brasil. Imagina, temos que fazer isso daí fluir, andar pelo Estado e exportação, porque o mundo precisa de alimento. E nós temos o alimento aqui. E o que é bacana, o Paraná provou e mostrou para todos que esse convívio com o ambiente ele é perfeito. E ele conseguiu, através do uso de tecnologia, aumentar a produção sem aumentar a área produzida. Esse é um avanço espetacular, é emocionante a gente ver, e eu vi isso na prática. Eu visito muitas cooperativas e até faço aqui, essa menção, porque, olha, é um trabalho espetacular das cooperativas do nosso estado.
Secretário, a gente tem muita coisa para falar ainda, mas o nosso tempo está acabando aqui. Eu quero deixar o convite para o senhor voltar em outra oportunidade para a gente falar. Faltou falar de aeroportos, faltou falar de algumas regiões.
Tem um programa bacana do BID,
exatamente.
Também, o Banco Americano.
Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela sua presença aqui e até uma próxima.
Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Um forte abraço para todos que nos ouviram aqui hoje.
Muito obrigado ao secretário de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, José Richa Filho, conversando com a gente hoje aqui. Quero agradecer também a você que esteve com a gente em mais este Paraná de Hoje, edição desta sexta-feira de carnaval, dia 9 de fevereiro de 2018. Se você vai viajar, vá com tranquilidade, vá com calma, o importante é chegar bem. Festeje bastante, comemore muito, aproveite bem o final de semana com a sua família. Nós voltamos na segunda-feira, se Deus quiser.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.